O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso convidado de hoje foi nomeado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem melhorar o mundo. Foi incluído na lista da revista Forbes Brasil como um dos 30 jovens mais influentes do país, sendo o único da periferia. Para falar sobre o trabalho realizado com jovens na periferia de São Paulo, eu vou conversar hoje no Observatório Terceiro Setor com Eduardo Lira, jornalista, escritor e autor do livro Jovens Falcões. É o criador do Instituto Gerando Falcões, que atua com jovens da periferia. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde. É um baita prazer estar aqui hoje.
Eduardo, como começou esse trabalho na periferia com jovens?
Começou da minha insatisfação de olhar para o meu entorno e ver que a maioria dos meus amigos estavam morrendo, sendo assassinados, vítima da violência, indo para a cadeia, e eu tinha escapado. E eu falei, por que só eu consegui? A gente tem que colocar mais gente nessa canoa. Então, eu criei essa organização para que, assim como eu alterei a minha narrativa de vida, outros jovens também pudessem mudar a sua história. Qual narrativa você alterou, Edu? Eu nasci em favela, vivi a história da miséria extrema, tive pai no sistema prisional por ter participado de uma quadrilha que assaltava coisas valiosas no país, e por conta da minha mãe, que me dizia, filho, não é de onde você vem, é para onde você vai. Eu voei e cheguei num outro ponto.
E mudou sua história.
E mudei minha história.
Muito bem, participe do nosso programa ligando para a produção, falando com a Fernanda ou a Joana pelos telefones 32895-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem. Voltamos com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. ONU prevê redução no preço dos alimentos na próxima década. Lê da Letra, de Nova York, tem as informações.
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, prevê que os preços dos produtos agrícolas vão continuar a cair pelos próximos 10 anos. Os motivos são as fortes colheitas, o aumento da produtividade e um crescimento mais lento na demanda global. O estudo da FAO nota que o baixo custo do petróleo leva à redução dos custos de energia e de fertilizantes. Assim, são removidos também os incentivos para a produção de biocombustíveis gerados a partir de fontes agrícolas como o milho. No norte de África, na Ásia e na Europa, a produção agrícola será quase que exclusivamente estimulada por melhorias nas plantações. Sobre África, o estudo da FAO destaca também que o crescimento da produção na próxima década deve ser modesto, mas se houver mais investimentos, as colheitas devem aumentar de forma significativa. Entre os vários produtos agrícolas que estão a ter os preços reduzidos estão os cereais. Já a alta demanda por açúcar nos países em desenvolvimento vão levar a um aumento no preço do produto. A FAO também chamou a atenção para o fato da fome continuar a ser um problema em nações menos desenvolvidas. Por outro lado, os países em desenvolvimento enfrentam cada vez mais os efeitos da má alimentação, como sobrepeso e obesidade. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra. New York, New York.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, com Eduardo Lira, jornalista e presidente do Instituto Gerando Falcões. Eduardo, antes da gente conversar a respeito do trabalho que você vem realizando no Instituto, no país a discussão é a redução da maioridade penal. Você que tem relação com esses jovens da periferia, é um jovem oriundo da periferia, como é que você vê essa decisão? Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal?
Sou redondamente contra. A minha posição é, cometeu um erro, naturalmente, precisa pagar, e não que seja 6 meses, como é hoje, ou 1 ano na fundação. Realmente tem que ser, quem planta, colhe. Eu só não concordo que esse cara tem que ser levado a um presídio, segurança máxima, mas ele tem que cumprir a pena dele na própria Fundação Casa. Ponto. Edu, mas esses caras não vão ser misturados com os outros presidiários. Como não vai? O Brasil hoje não tem estrutura para receber os que já estão lá. Eles não têm. Quem já foi em presídio sabe. Eu frequento presídio. Eu sou do ramo. Eu estou lá frequentemente. Existem casos de uma cela que cabe 22 pessoas dormir 60. Isso é real no Brasil. Então, veja, uma coisa é você submeter alguém a cumprir uma pena de 5 anos. Outra coisa é você submeter alguém a uma tortura mental.
Quer dizer que você é a favor da mudança do ECA em relação ao cumprimento da pena de jovens que cometem crime hediondo. É isso?
Eu sou a favor deles, sim, numa mudança de pena, sim, mas não de local.
Não, Os jovens seriam responsabilizados pelo aquilo que fizeram.
Claro, isso é natural. Qualquer um, tendo consciência de si, precisa ser responsabilizado. Qualquer um. Agora, o local onde esse cara vai cumprir a pena é que a gente precisa avaliar. Num presídio, eu discordo redondamente.
E essa decisão, a gente sabe que não vai resolver o problema da violência.
Não, pô, da violência não. Vai satisfazer um desejo.
Mas por que a maioria da população é a favor?
Veja bem, por conta da interpretação de como que é passado essa história, como que a mídia vende essa história, a grande mídia brasileira, é vendido de algum jeito que gera uma interpretação para as pessoas. Só tem um jeito de acabar com o crime. Qual que é o jeito, Edu? Tirando quem está no crime do crime. Não tem outra forma. Como que vai acabar com o crime? Vai colocar mais polícia? Não vai resolver. Mais arma, mais violência, não resolve o problema da favela.
Ou seja, nós temos uma questão social que precisa ser resolvida no país.
Correto.
E não é através da repressão de tirar esses jovens da sociedade, e sim tentar através da educação transformá-lo.
Educação. Eu vou te falar uma coisa importante para você. Dentro da minha ONG, nós fazemos o trabalho de... É um programa chamado Reviravolta. A gente tenta convencer o cara a abandonar o crime... A gente arruma um emprego para ir no mercado de trabalho e, além disso, a gente dá uma bolsa de estudo para ir numa universidade. Então, é um negócio estruturado. Sempre que a gente vem com uma proposta e coloca na mesa e fala, quer trabalhar? O cara fala, Edu, se você me der emprego, eu saio do crime. As pessoas não querem o crime.
Quantos jovens que você percebe, pela estatística do trabalho que você realiza, quantos jovens que se negam realmente e falam, olha, meu negócio é... Ah, o crime, enfim. De 100 jovens, quantos vocês conseguiram sensibilizar? Assim, uma estatística rápida, né? De 100 jovens, vocês conseguiram sensibilizar quanto?
Veja, eu acredito que dos 100, 70.
70.
30%
realmente...
Quer ficar naquela, a caminhada é o que ele escolheu, ele é soldado. O soldado é diferente, ele é soldado, ele quer estar ali porque ele é soldado, e tem um soldado realmente. Agora tem a porcentagem que quer sair. O Brasil precisa focar nesses que querem sair. Como? Dando emprego, capacitação, oportunidade. A Fundação Casa, hoje, especialmente na crise, uma parte da verba que eles tinham para fazer esse tipo de trabalho de capacitação foi cortada. Então, o cara na Fundação Casa, como no presídio, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer inglês, tem que fazer ensino médio, já tem, mas tem que aprender a fazer aplicativo, marcenaria, tem que abrir o mundo desse cara.
E hoje não acontece nada disso.
Hoje em dia fecha o mundo. Então, como que você quer resolver o problema da criminalidade no Brasil? Tem que ter um olhar estratégico. O político que está lá, quem está votando, eu tenho minhas dúvidas se esses caras já foram algum dia numa Fundação Casa. Se eles algum dia já foram num presídio, ou eles estão cumprindo o interesse de quem patrocinou a campanha deles. Então, a gente precisa fazer uma reflexão mais pesada. Precisa entender isso. E convidá-los. Se eles quiserem ir na Fundação, eu levo eles. Vamos lá jogar bola com a gente, que nem eu levo muita gente, empresário, para jogar bola. Sabe por quê? Eu levo o cara para jogar bola na Fundação Casa, ele viu que só tem um mano lá jogando bola. Quando ele termina, ele fala, Edu, quero dar 20 vagas de emprego para esses caras aqui.
Edu, em 2013, o país todo parou numa manifestação, pedindo mudanças, desconfiando das instituições, do governo, do legislativo, do poder executivo, enfim, de tudo, pedindo umas mudanças. Quantos jovens da periferia se engajaram nesse processo de reivindicação?
Em 2013, a parcela foi ainda muito maior, porque a...
É 2013, exatamente.
Muito, muito grande, muito considerável. E agora também tinha gente, não tinha só elite na Paulista, o país está muito rico, naturalmente. Tinha gente de todas as vertentes. Claro que tinha uma classe média muito mais aguda e muito maior, mas a indignação em relação à economia do país... É perene, em todas as classes, tem todo tipo de gente. Agora, em 2013, naturalmente, era muito maior a presença do jovem da periferia que entrou na faculdade, começou a pensar maior e falou, isso aqui tá errado. Entende?
Uma das críticas que se faz ao Bolsa Família é de que ele se tornou um consumidor, mas não um cidadão.
Uhum.
Esse processo de inclusão que você realiza, traçando um paralelo com o teu projeto aqui em São Paulo, o jovem da periferia... Ele está incluído, mas ele está mais consciente? Ele se sente cidadão?
Veja, eu acho que o Bolsa Família é um programa muito importante para o país, para eliminar a miséria. Mas todo programa tem que ser estruturado, estruturável, tem que ser sustentável. Qual que é a sustentabilidade do Bolsa Família? É o cara não precisar mais do Bolsa Família. Essa é a vitória Não é o Lula dizer, é dizer, não tem mais, acabou-se, não tem, não precisa mais. Então, essa é a... E eu não vejo esse desenho ou essa estratégia dentro do programa do Bolsa Família, de fazer com que o cara não precise mais dele. Ou seja, como que você consegue isso? É dando cidadania, protagonismo e resgatando a dignidade do cara. Não tem nada mais frustrante do que você viver uma vida inteira dependendo de alguém. Eu vim da favela, eu sei o que é depender. Percebe? Isso não é bom pra ninguém depender. O bom é o protagonismo. O bom é botar de pé, realizar, é pegar o trem, é conseguir o salário, é dizer, ó, mulher, esse mês não dá pra ir no cinema, mas dá pra pagar essa dívida. Ó, agora nós vamos fazer um churral, vamos rebocar aqui, vamos pintar, vamos comprar. Isso é protagonismo, é o cara se sentir que o negócio dele, entendeu? Tá vibrando. É ele. Agora, você depender sempre, você não tem protagonismo.
Sem protagonismo ele não vai se sentir um cidadão. Eu insisto na pergunta, esse jovem que foi incluído, saiu da periferia e participa do teu projeto social, do teu instituto, ele se sente cidadão, ele está mais participativo, ele tem consciência da realidade brasileira?
Veja, existe uma evolução. Existe uma evolução. Eu sinto assim que o jovem, eu vou te explicar assim, nas nossas oficinas. O jovem está debatendo mais o Brasil, o jovem está tendo uma percepção maior de que o caminho que as coisas estão indo não está bom, da violência na periferia. Então, eu sinto e eu tenho essa sensação de que ele está começando a fazer uma leitura e dizer, ó, me roubaram feio, hein? A coisa foi brava e roubaram muito. Então, isso é bom para o país, porque você tem uma periferia pensante. E aí, quando você faz as pessoas pensarem, isso muda quase.
É o início da grande revolução, não é isso?
É o início. Então, eu acho que a gente está no início. Ainda não é o desejável, mas
Eduardo,
estamos avançando.
Você está decepcionado com os rumos do governo?
Eu estou decepcionado com a situação que o país está. Eu estou decepcionado com a classe política brasileira. Eu tenho uma decepção muito perene com os partidos em geral e também com o atual governo, sobretudo pelo fosso econômico que a gente chegou. O atual governo não te encanta, né? A liderança, embora respeite a presidenta Dilma, é uma liderança que não te encanta, não te comove, não te inspira. Eu acho que o Lula foi muito mais inspirador, muito mais protagonista do que a Dilma, e ela entrou num momento de muita dificuldade. Embora o PT, como um todo, passou um exemplo muito péssimo para o Brasil e para o mundo.
Você acredita que possa haver mudança? É melhor?
A gente tem que acreditar, né? Como um cidadão, como alguém que participa do processo de transformação, você tem que acreditar. Mas, sinceramente, eu não tenho ânimo com outros quadros políticos também, não. Se eu te falar assim, eu não tô feliz com, mas eu olho que esse cara aqui vai revolucionar. Não vejo isso.
Edu, nós vamos para o intervalo e na volta a gente já começa com a participação dos nossos ouvintes. Bom. Voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o jornalista e escritor Eduardo Lira, presidente do Instituto Gerando Falcões. Já geraram muitos falcões, Edu?
Bastante. É. Estamos fazendo um movimento vigoroso de levar uma geração para o sonho grande.
Como eu disse no bloco anterior, nós vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. Bom. Boa tarde, com quem eu falo?
Com o Fabiano.
Fabiano, tudo bem?
Tudo bom.
Muito bem, Fabiano. Nós estamos aqui com o Eduardo Lira, o jornalista e escritor que realiza um trabalho importante na periferia de São Paulo de inserção social dos jovens da periferia, dos jovens da população de baixa renda. Qual é a sua colocação, pergunta a ele?
Bom, a minha colocação, acho que tem a ver com o tema aí, é que está bastante debate pela sociedade, é referente à maioridade penal, né? Se o Eduardo Lira é ou não a favor a essa diminuição para 16 anos, eu, como ouvinte no ponto é que eu seria a favor, porque eu acredito que hoje o jovem de 16 anos já não é mais o jovem com a cabeça que tinha quando foi feito esse Código Penal. Hoje, um jovem de 16 anos tem muito mais discernimento do que tinha antes. Pelo menos no que diz respeito a crime hediondo, né? Que não deve, de fato, tá vigorando isso, já que a gente vê uma constante evolução, infelizmente, de jovens envolvidos nesses crimes.
Eu concordo com você. O jovem hoje vive numa outra realidade, num outro contexto. Embora está potencializado também os nossos problemas sociais, que não estão resolvidos. Mas vamos deixar o nosso convidado responder.
Eu quero... O nome do ouvinte,
O Fabiano.
Fabiano,
você não falou da onde?
Eu sou de São Paulo, mas hoje eu estou ouvindo o programa via internet aqui da cidade de Uberlândia.
Uberlândia, Paulo, legal, Fabiano.
Eu acabei de fazer o meu posicionamento aqui, você acompanhou. Eu queria te fazer uma pergunta carinhosa. E curioso ao mesmo tempo. Suponhamos que ele cometeu um crime que a pena dele seja 5 anos. Perfeito. Qual o motivo de colocá-lo para cumprir essa pena? Num presídio, junto com criminosos de alto grau de inteligência, e não colocá-lo para pagar essa pena na Fundação Casa, a pena completa, mas na Fundação Casa.
Qual é a diferença, seria?
Por que não colocá-lo na fundação? Por que o desejo, assim, é tão profundo da sociedade, da classe política, e misturar em colocá-lo num presídio? Porque eles dizem, a colocação é, que vai ser misturado num presídio. Mas a gente compreende o sistema prisional hoje, não existe essa capacidade. Por que colocá-lo nesse presídio?
Então, mas aí são dois problemas. Eu vejo que tem a questão da infraestrutura, que eu concordo que também teria que ter uma infraestrutura para nós estarmos recebendo essa demanda, que ia ser maior, de pessoas de 16 anos que hoje mal suporta os que são de maiores, né? Mas a questão é, a sociedade tem que também dar uma resposta, isso no meu ponto de vista como cidadão, tá? Não sou nenhum especialista, mas no meu ponto de vista como cidadão. Olha, a regra do jogo está mudando. Se vocês também estão ficando cada vez mais criminosos ali, aqui também a coisa vai ficar mais apertada para vocês. A gente está cansado de ver e de saber que, por eles terem esse lado mais brando da lei com essa juventude aí de 16 anos, estão usando eles para fazer crime. Você está cansado de ver aí...
Correto, Fabiano, correto. Agora, uma questão. E aumentando a pena já não seria uma resposta da sociedade? Porque a minha preocupação não é em relação à pena, porque eu não estou protegendo o criminoso, não. Acho que as pessoas precisam cumprir. A problemática é aonde ele vai cumprir essa pena. Será que não é uma resposta que a sociedade está dando, mas que vai aumentar o índice de criminalidade no futuro? E vai voltar contra a própria sociedade isso?
Acrescentando o que o Eduardo falou, o Fabiano, existe na sociedade, e estimulado, segundo a opinião do Eduardo, e a minha também, a cobertura equivocada da mídia, que colocou para a população de que a redução seria a solução para um dos problemas da criminalidade, como é que você resolve essa situação? Né? De que forma? Você colocando mais tempo o sujeito na cadeia, resolve o problema?
A solução, na verdade, seria mais a longo prazo. Nós sabemos disso, você teria que ter uma solução lá na base, lá na educação, tudo, né? Mas uma solução a médio prazo ou curto prazo, se é necessário, ou se pensar numa terceira via. Você tem uma fundação casa mais voltada para que, de fato, possa fazer uma correção. Talvez seria isso uma terceira opção.
Você percebeu, Fabiano, a provocação do Eduardo de entrevistar, ele virou entrevistador.
Concordo. Eu acho que é um assunto que tem que ser bem debatido.
Isso, aí você pegou. A sociedade não amadureceu essa discussão.
Ele tem a experiência dele, de quem, pelo que eu acompanhei, né, viveu, conhece, né, o lado da história. Né, eu concordo, mas eu acho que, do outro lado, nós temos que rever isso, de um jeito ou do outro. É, o que eu acho que pode ser ponto comum para ambos é que, hoje, do jeito que está, não pode ser.
É verdade. Bom, eu concordo com você. Vejamos, olha, ampliar a discussão e só não valorizar o viés da punição. Está punido, vai resolver o problema. Não, nós temos um problema social de milhares de jovens que moram na periferia e que parte deles foram para a criminalidade. Como nós resolvemos isso? Punindo? Resolver o problema? Ninguém garante isso. É isso, Eduardo?
Não é garantia. Punir não é garantia. Garantia é maior... E também não é garantia, mas existe uma chance maior capacitando esse jovem. Atendimento psicológico, cursos, novas inserção, trabalhar a mente desse cara, para ele até mesmo sanar traumas que esse cara viveu, porque ninguém sai atirando ninguém por aí de bobeira, ninguém, entende? Tem uma série de coisas que a periferia... Eu não estou protegendo o criminoso aqui, não. Não estou protegendo, não. Mas tem uma série de coisas patrocinado pela miséria, pela violência, traumas, que vai fazendo alguém chegar ao ponto de cometer uma barbaridade. Repito, não estou protegendo, mas essas pessoas precisam ser tratadas, entende?
Muito bem, Fabiano.
Quando acontece um crime, já houve uma falha do Estado na educação, de uma série de coisas.
Olha, você ajudou a fazer um pouco mais observatório do terceiro setor, sendo entrevistado também. Isso foi pela gentileza de você ligar aí lá de Minas Gerais, aí de isso, Uberaba, é isso?
Uberlândia,
muito bem. Olha, tá muito bom? Obrigado pela sua participação. E você volta logo para São Paulo?
Volto. Quarta-feira eu estou aí de volta.
Então tá bom.
E Fabiano, obrigado pela sua forma democrática e não selvagem de discutir esse tema, como a gente já acompanhou tanto. Obrigado mesmo, sua participação agregou muito no debate, na conversa.
Um grande abraço para você. Obrigado, viu, Fabiano?
Um abraço a todos.
Muito bem, continuando com a participação dos nossos ouvintes, o Cícero Duarte Itapevi, ele sempre manda aqui uma reflexão, Eduardo. Aí ele diz a você, ó, Eduardo, você acredita que somente com a educação intelectual é a resposta que nós precisamos? Eu acredito que além da educação intelectual, tem que ter caráter e índole. E qual a opinião do Eduardo sobre o legado que a Grécia deixa para o mundo? Nossa, o Cícero quer saber sua opinião sobre a decisão dos gregos, que disseram não ao pagamento aos credores, para manter a harmonia social que existe lá no país, né?
Pois é, eu acho que é sempre muito saudável uma nação se posicionar e as decisões não virem de goela abaixo, né? Você receber é isso e dizer tá bom, é isso, tipo numa era feudal. Eu acho que é muito bacana e esse formato de você compartilhar as decisões com a população tem que ser trago para uma realidade cotidiana. O prefeito vai construir, sei lá o que, uma ponte aqui. Mas consultou a população se é uma ponte que eles estão precisando? Quem tem que decidir as políticas públicas é a própria população, não é um político que está atrás de um gabinete com uma gravata. Eu não estou criticando o cara, ele está cumprindo uma agenda lá. Mas existe uma agenda do povo, e o povo tem que ser ouvido.
Essa ênfase que o Cícero quis dar, quer dizer, a consulta popular é fundamental para você construir uma nova sociedade.
Exato, é uma política participativa, onde as pessoas possam ter voz. Acho que as pessoas não têm que ter voz só no dia de votar, escolher o presidente ou o vereador. Tem que ser todo dia.
Oh, muito obrigado pela sua colocação e sua pergunta, viu, Cícero? Um abraço
bom
a você.
Bom mesmo, Cícero.
Ele
parabéns.
É de Itapevi, participa sempre do nosso programa. A Ana Lúcia Oliveira, lá da Vila Dionísia, o final do telefone é 2312, ouvi a opinião do convidado e não concordo. Pois a votação foi para crimes hediondos. Nada justifica tirar a vida de uma pessoa. Estuprar, torturar, a pobreza não justifica esses crimes. Os jovens que ele trabalha na Fundação Casa cometeram crimes hediondos? Ah, você trabalha com jovens que cometeram crimes hediondos? Boa pergunta, né?
Bom, não veja, numa fundação, dependendo de onde você está, num presídio, tem gente que cometeu todo tipo de crime, desde ter roubado um celular, a ter visto o padrasto violentando a sobrinha, e ter ido lá, ou agressão interna em casa, e acaba cometendo, tomando uma atitude. Mas assim, eu não faço nem questão de perguntar qual é o crime que a pessoa cometeu. Isso não me interessa, não faz parte do meu repertório. O que eu quero me focar é no que esse cara pode ser.
Muito bem, o Instituto Gerando Falcões, que já motivou mais de 200 mil jovens na periferia, para acreditarem que podem mudar a sua realidade por meio da música, literatura e artes. O nosso entrevistado de hoje, Eduardo Lira, ele tem 27 anos e viveu a infância dentro de um barraco numa favela em Guarulhos. O pai ingressou no crime e foi parar na prisão. A mãe foi o contraponto, ele já disse isso no início do nosso programa, da história, que o inspirou muito, a mãe. E ela inspirou ele a sonhar, dizendo: filho, não importa de onde vocês vêm, mas sim para onde você vai. E aí começou uma nova história na sua vida, né, Eduardo?
É isso, minha mãe salvou a minha vida.
O suficiente para que Eduardo se tornasse jornalista, autor do livro Jovens Falcões, um dos roteiristas do filme Na Quebrada, e fundador, como já disse, do Instituto Gerando Falcões. Você também já foi roteirista de filme?
Tive uma
como
participação.
Como foi essa experiência?
Foi uma espécie de uma consultoria de um cineasta querer retratar histórias da periferia, da favela, e precisar de ter alguém que conseguisse interpretar essa realidade num linguajar próprio de periferia. Foi uma das coisas mais loucas que eu fiz.
Por conta do seu trabalho, Eduardo foi selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo, fazendo parte de uma confraria da Global Shapers, é isso?
É um grupo global de jovens transformadores.
Saiu na lista da revista Forbes entre os 30 jovens mais influentes do Brasil. Com menos de 30 anos, ele recebeu o prêmio Jovem Empreendedor de 2014. Você esperava ir tão longe, Eduardo?
Veja, para um cara que vem de onde eu vim, o voo de lá para cá era quase que inimaginável, não é? Mas mostra que é possível. Eu acho que a minha história mostra que as pessoas podem. E essa é a grande mensagem que eu quero deixar para a periferia e para a favela. As pessoas podem, é possível. Putz, mas tem desigualdade, tem miséria, tem leis, não é? Que dificultam ainda mais, tem todo tipo de coisa. Mas é possível, isso basta. A sociedade se engajou numa grande discussão em favor de diminuir a maioridade penal. A sociedade precisa dar um passo agora para o futuro, de fazer a mesma discussão, com o mesmo grito nas redes sociais e o mesmo envolvimento, e contar com a liderança do Eduardo Cunha também nesse processo, de fazer uma grande discussão da evolução da educação no país. Porque a gente participou de uma educação tão voraz, ou de uma discussão tão voraz falando de um tema como esse. Por que a gente não utiliza a mesma força para discutir a educação e fazer um processo de transformação? Escola tem que ter vibração, escola tem que ter teatro, tem que ter música. Escola, a gente não pode aceitar que o cara entre na escola sendo Marcos e saia de lá sendo Marcola. Ele passou pelo banco da escola, a escola perdeu ele, deixou ele escapar, se transformasse num outro tipo de liderança. Então a escola no Brasil precisa ser reinventada.
Muito bem, a Maria Luísa da Barra Funda, o final do telefone é 0393. Como o Edu vê os jovens com o crack? A relação dos jovens com o problema do vício da droga, do crack? Cada vez mais jovens se tornam dependentes. A ONG dele tem algum projeto para dependentes? Olha só.
Veja, a gente trabalha na prevenção. Então a gente utiliza o esporte, o tênis, o futsal, o skate, a natação, para prevenir o ingresso do cara nesse universo. Então é um trabalho de prevenção, de mostrar os danos que a droga pode causar. E não só falar de droga, porque se você ficar falando muito, muito, muito de droga, ele gera interesse pela droga. A gente fala também de tecnologia, de futuro, a gente fala do que ele pode ser na vida. Então, qual é a grande jogada nossa com os trabalhos sociais? A gente cria ferramentas para viciar o jovem. A gente quer viciar esse jovem na literatura, deixar ele muito louco de cinema, de ficção, ele brisar em coisas que vai jogar ele para outro patamar. E não no crack. Então o Brasil precisa criar ferramentas que vicie o jovem e jogue ele para uma outra direção.
Quer dizer, na verdade, você tem a concepção de que a droga, ela preenche um vazio que poderia ser ocupado pela educação. Sim. E outras atividades
tecnologia,
culturais.
Tecnologia, professores, líderes incríveis, espetaculares para mexer com a imaginação desse jovem, fazê-lo viajar sem sair do lugar. Então, essa é a grande discussão que o Brasil precisa entrar. Meu Deus do céu, a gente está vendo um menino sair da escola sem saber resolver uma fração, sem conseguir fazer uma interpretação de texto. O Brasil está assistindo dizendo, ah, tá bom. E a gente se envolve em outras discussões que não vai fazer a gente andar nem um pouquinho para frente. A discussão é educação. As pessoas têm que sair de casa com placa na mão, dizendo, oh, eu quero uma educação melhor, cobrando político. Essa é a pegada. O Brasil precisa ostentar educação.
Por que você acha que está acontecendo isso no país, a gente se preocupar numa luta insana para reduzir a maioridade penal, quando a gente tem problemas gravíssimos para serem resolvidos?
Pois é, porque a gente acha que isso vai resolver os problemas do país, mas não vai. Que uma ação pontual vai resolver um problema estrutural. Não vai. A gente tem que mexer na estrutura, a gente tem que mexer nas bases, percebe? E a base de todo país que conseguiu fazer um processo de arrancada maior é com a educação. Você pode comer o arroz e ovo, mas educação é prioridade. Ó, você vai para a escola descalço, mas você vai para a escola. Tá percebendo? O valor é a educação. Minha mãe já me quebrou na porrada, não tô incentivando ninguém a bater em filho, não. Mas quando eu era moleque, quando eu falei para minha mãe, mãe, parei de estudar. Minha mãe falou, mas não vai. Mas você vai debaixo de peia, você vai entrar na escola quebrado, mas eu vou te levar arrebentado para a escola, porque eu te fiz para ser homem, rapaz. Então, quer dizer, minha mãe trabalhou valores, princípios, base. E aí, tem muita família em casa que não tem esse valor, que não tem uma mãe como a mãe que eu tive. E aí, quando não tem, o Estado tem que ser, entendeu? O Estado tem que ter um negócio roxo, botar em cima da mesa e dizer assim, aqui é comigo, eu vou cuidar do meu povo, vou dar educação de qualidade pro meu povo. Não é essa conversa, mas não faz nada, não tem entrega.
Muito bem, Eduardo. Você conta a tua história... É muito bonita, interessante, e você acaba sendo uma liderança muito importante, tá? E que você faz palestras, né? Estava conversando aqui no intervalo com você, te convidando para fazer o programa de televisão do Observatório Terceiro Tanto. Você falou, não, obrigado. Semana que vem eu estou nos Estados Unidos, não estou aqui. O que você vai fazer nos Estados Unidos?
Vou dar uma palestra num encontro global da Microsoft, que querem uma história para inspirar a sua turma a mais do que trabalhar e criar business, mas se engajar em causas sociais. Eu vou tentar dar essa contribuição e falar da periferia brasileira.
Ótimo, na volta ainda você faz o programa com a gente. Léo, vamos para mais um intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Eduardo Lira, jornalista, escritor e autor do livro Jovens Falcões. Ô Eduardo, como é que você trabalha esse protagonismo? Você era um jovem como todos os jovens da periferia que viviam a sua realidade, e você conseguiu suplantar isso, e agora você vive num outro patamar. E consegue conversar, dialogar com esse jovem, tem um mesmo sentido, a mesma fala, porque você saiu de lá. Agora você é uma outra pessoa. Como é que você trabalha isso, esse protagonismo?
O primeiro ponto é que eu saí no sentido de dar uma alavancada na minha vida, mas eu estou lá. Então eu faço questão de morar na Zona Leste de São Paulo, numa cidade chamada Poá. Eu moro lá, todo mundo me vê lá, eu circulo lá, eu entro na favela, eu estou na periferia. Então o primeiro ponto é estar lá. A segunda coisa é a linguagem, né? É posicionar a minha história e a história das pessoas que a gente está colocando numa outra direção como exemplo para o Brasil. E dizer, ó, esse aqui era presidiário, esse aqui teve na Fundação Casa, esse aqui era usuário de droga, contumaz em cocaína, crack, esse aqui papapá, papapá, e agora nós estamos fazendo isso. Essa é a nossa entrega, é esporte, é arte, é cinema, é cultura, literatura, é empreendedorismo social. Então, é você contar uma outra história. Está todo mundo contando uma história para a periferia, para esses jovens. O traficante conta uma, o governo conta outra, a escola conta outra, e alguém tem que contar uma história de que é possível chegar lá. É possível virar o jogo. O Brasil precisa acreditar, o Brasil precisa despejar coragem no seu jovem.
Agora, falando um pouco do Eduardo, insistindo na pergunta. Você tem consciência da sua importância nesse seu protagonismo, fazendo palestra, conversando com jovens, dirigindo o instituto?
Veja, eu tento entregar uma contribuição, a gente nunca acha que está bom, né? Sempre acha que tem que melhorar, tem que ir maior, tem que crescer a ONG, tem que gerar mais emprego, tem que captar mais, tem que fazer mais renda, tem que fazer mais impacto social. Mas eu acredito que eu estou cumprindo a minha parte como cidadão.
Vou fazer uma pergunta óbvia, depois dessa trajetória de sucesso. Você é um jovem feliz?
Feliz eu sou, mas ainda não realizado. Mas feliz eu sou, plenamente feliz. Eu não tenho tempo de ficar triste. Que eu quero o tempo todo estar feliz e realizando. Isso aqui me alegra. Estar aqui com você me deixa feliz, animado. Entende ou não? Então veja, agora realizado não. Ainda tem muita coisa para fazer pela frente. É muito grande o negócio. Tem muito problema no Brasil.
Nessa sua caminhada de felicidade e não é ainda realizado, que música expressa esse seu momento?
Então, eu sou um cara muito apaixonado pela minha esposa. E ela, a nossa, né? A primeira vez que a gente teve a oportunidade de jantar, ela tocou uma música. Aliás, não foi, né? Foi quando eu pedi ela em namoro. Uma semana depois, ela tocou uma música que marcou muito pra mim. De janeiro a janeiro.
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar. Quando você me olhar, o universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro,
chamarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar.
Mas se você estiver me ouvindo, Mayara, eu te amo muito, mas muito. Você é muito melhor do que eu. Eu tenho que evoluir para ser 10% do que você é.
Tá
obrigado
aí.
Por tudo.
Muito bem, essa é a escolha, é a declaração do Eduardo Lira para sua esposa. Legal, Eduardo. Isso mostra que você chegou a essa liderança e o trabalho que você realiza no Instituto mostra que é muito importante a pessoa ser feliz, a pessoa gostar do que faz.
Eu sou muito feliz e a Mayara me faz ainda mais feliz.
Muito bem. Vamos continuar com a pergunta dos nossos ouvintes?
Boa.
Eu tenho aqui o André Minotti, lá de Interlagos. As escolas públicas estão violentas. Professores mal remunerados, alunos sendo aprovados automaticamente. Fora o que foi cortado, fora o que foi cortado de verba para a educação este ano. Como querer que os jovens engajados com a educação... Como é que você quer que os jovens sejam engajados numa educação ruim como essa? É um comentário que ele fez, aí eu queria ver o seu comentário do comentário do André.
Veja, quando, André, obrigado pela sua boa pergunta, mas quando não dá para ir por um caminho, a gente tem que ir por outro. A gente tem que fazer parceria público-privado, a gente tem que envolver o empresariado, a gente tem que envolver o poeta, o músico, o artista, o radialista, o jornalista, e botar todo mundo para dentro da escola, botar executivo para ajudar a fazer plano estratégico, tem que envolver, tá percebendo? Porque a gente vê, não tem verba, o governo não tem mais, ou diz que não tem mais para investir, aí nós vamos cruzar o braço e dizer, não, tudo bem, tem que fazer alguma coisa, senão a história vai se repetir sempre. Deixa eu te contar, não tem outra coisa, se a gente não modificar a educação, a história vai se repetir sempre.
Muito bem. Ô André, você já sofreu preconceito? Não, desculpe, Eduardo.
Eu sofri alguns preconceitos, do lugar de onde eu venho, da minha cor, da minha pobreza. Mas veja, ontem é interessante, ontem eu cheguei numa reunião num prédio aqui em São Paulo, e eu não ando de social, meu jeito é assim, não tem... E aí, era reunião com fulano de tal, que era o presidente, a recepcionista me atendeu... Aí olhou, ficou meio desconfiado e falou assim, é entrega? Eu falei, como assim? Eu falei, se eu entregar alguma coisa, encomenda? Eu falei, não, é uma reunião. Até ela acreditar que era reunião, demorou pra caramba. Mas veja, de repente é a forma como o olhar dela foi treinado pra receber, né? Mas é coisa assim que hoje em dia eu nem me espanto.
Como a gente quebra esse comportamento, esse olhar preconceituoso da sociedade em relação ao jovem de baixa renda?
A gente tem que fazer mais jovens chegarem lá, mais jovens entrarem, mais jovens conseguirem, mais jovens terem voz, mais jovens terem um palco, mais jovens se formando, mais jovens em cargos estratégicos, mais jovens debatendo saídas e mudanças.
Eu te fiz essa pergunta, Eduardo, porque a Edna Cristina, lá de Cotia, por mais que o jovem vença as dificuldades, o estigma da favela deixa o jovem ainda... estigmatizado, né?
Ele nasceu na favela. Mas chega um momento que isso deixa de ser problema e passa a ser inspiração. Veja, uma coisa é nasceu na favela, agora outra coisa, chegou, ele tá lá e nasceu na favela. Caramba, puxa, que incrível, abre porta pra ele, hein? Ó de onde, percebeu? Muda, uma hora muda. Uma hora o que era vergonha passa a ser progresso, passa a ser inspiração, passa a ser algo maior.
Uma das críticas que são generalizadas em relação aos jovens é de que o jovem não quer nada com nada hoje, né? Ele tem as redes sociais, ele fica na internet o dia todo e perdeu aquela aspiração de transformar a sua realidade, como aconteceu com a sua experiência própria e dos jovens que estão no teu instituto. Você também compartilha dessa ideia?
Veja, eu compartilho da ideia que falta referência para o jovem. Está tudo muito longe, a gente tem que botar mais referência para esse jovem. Porque assim, quando você é criado num ambiente que todo mundo faz, imagina que aqui essa sala é o Vale do Silício, um está criando Google, outro Facebook, outro Twitter, outro não sei o que, você não está criando nada, dá vergonha, fica sem jeito. Agora imagina um lugar onde ninguém cria nada, e você também não cria, é normal. Então é o clima, a atmosfera. Entende? A gente tem que encontrar formas de mexer com esse clima Brasil, com esse mundo, assim, com esse nosso mundo aqui, e botar referências que a gente para fazer.
Falando em clima, o Jorge Tite da Lapa, o que Eduardo acha da atual situação do país? O que você acha desse clima que nós vivemos no país no momento?
Acho que as grandes e boas cabeças do Brasil não podem aceitar dividir o país. Rico e pobre, branco e negro, gente de lá, gente de cá. As grandes mentes do país têm que fazer o favor de reunificar o país e colocar uma causa. Independente de qual partido ele é, independente se é pastor, se é gay, independente se é espírita, se é evangélico. Entende? A gente tem uma causa, que acima de tudo é Brasil, gente. A gente está em discussões muito pequenas. A gente tem uma causa, qual que é? É o Brasil. Independente do que você é. Quando a causa é o Brasil, a gente se une.
E está acontecendo isso na nossa democracia, Eduardo? De que o pobre não fala com o rico, que o rico não fala com o gay não conversa com a pessoa, com a lésbica, enfim. A ausência de diálogo pode comprometer o sistema democrático?
Sem dúvida, quando não tem diálogo, não tem caminho, né? A gente não consegue descobrir um caminho, uma saída. E o Brasil está se dialogando... ou não dialogando, mas de uma forma muito violenta, sabe? E quando o caminho, vamos descobrir junto uma saída para o país, entende? Vamos encontrar um caminho. Mandela foi um grande líder extraordinário porque conseguiu dialogar com quem não gostava dele ou com quem prendeu ele. Isso é de uma capacidade, Mandela, sabe ou não? De conseguir dialogar com outro e fazer junto com um cara que é diferente dele. A gente fazer, veja, fazer com quem é igual a você, isso não é liderança, não. Isso é surfar na onda. Liderança é construir com quem é diferente, com quem tem opinião contrária, construir com quem vê o mundo de outro ângulo, e você dizer, tudo bem, mas vamos fazer junto. É Mandela. Mandela tem que ser lido, relido e tomado como exemplo.
E não existe essa disposição em alguns setores da nossa sociedade?
A disposição?
Não existe essa disposição.
Então,
ainda não existe.
Porque isso requer uma liderança arrojada, né? É uma coisa um pouco mais pra frente, uma textura, uma outra estética, e infelizmente eu vejo pouco nessa direção, muito pouco.
Eduardo, foi um grande prazer te receber aqui, uma satisfação imensa, a sua fala no Observatório do Terceiro Setor, é muito importante isso, a gente divulga as boas práticas do Terceiro Setor, e teu instituto já estava na relação há algum tempo para a gente conversar com você e mostrar o trabalho que você faz com esses jovens.
Obrigado.
Antes de fechar o programa, eu gostaria de ouvir um pouco você. Você falou das artes, da educação em geral. Como são as atividades desenvolvidas no teu instituto para os jovens serem reinseridos novamente na sociedade? Ter uma oportunidade de ter uma outra vida?
Em nome do Instituto Gerando Falcões, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, você me dar voz na sua audiência e de me receber tão bem. E parabéns pelo grande entrevistador que você é também. O Gerando Falcões é uma ferramenta das pessoas, é uma ferramenta do preso, é uma ferramenta do jovem da favela, é uma ferramenta de quem se apropria. Mas para ele acontecer, eu preciso do engajamento de muita gente, como empresários, como meu conselho, como pessoas que não aceitem um mundo pequeno ou chegar toda vez no farol e subir o insufilme do carro para não enxergar a realidade. Então a gente está de pé porque muitas pessoas cooperam e ajudam e fazem a história ser maior, sobretudo os colaboradores da minha ONG, Amanda, Maiara, Lemaeço, Léo, Carla, Andressa, é tanta gente incrível, entende, que faz essa história acontecer.
Uma equipe grande e engajada.
Grande, pequena e engajada.
Pequena e engajada, não é grande ainda.
É uns 20 engajados.
Muito bem, finalizando suas considerações finais.
Eu acredito que a gente pode mudar o mundo. Eu acredito que quando a gente ressuscitar um amor que existe no coração de cada brasileiro e sair do ódio, a gente faz uma grande transformação no país.
Ponto final em mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Quero agradecer a presença do nosso convidado especial, Eduardo Lira, jornalista e presidente do Instituto Gerando Falcões. A produção do programa foi de Lourdes Augusto, Maria Fernanda e Joana Ferreira. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite e as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Esse programa daqui a pouco está em nosso portal observatório3setor.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.